Olá, Osvaldo. Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Cabiúna. Boa tarde também ao Navarro, que está aqui. O Mano Vieira, nosso vice-prefeito eleito para 2025-2028. Também a secretária de Educação para 2025-2028, a Aline. E o Paulinho, que está na técnica. É um prazer estar aqui, Osvaldo, para poder anunciar aqui a indicação da Aline, que é do quadro de servidores, né? É professora do município, e dizer que ela aceitou esse convite para ser a nova secretária de Educação, né? E aproveitar, Oswaldo, agradecer, né? Nós precisamos agradecer a professora Nelci, que prestou um maravilhoso trabalho à frente da Educação. Diga-se de passagem, foi a secretária que entrou no cargo e permaneceu no cargo até o dia 31 de dezembro, né? Nossa gratidão, excelente trabalho, inclusive, né, professora Aline, recebemos o selo prata do governo do estado aí na educação, né, e também o selo prata no projeto de esporte, né, onde o esporte do município também foi contemplado, rumo aí ao selo ouro, né? Então, a Aline vem aí com a sua experiência, ela que já conhece, já trabalhou como professora, como diretora também, né, em unidades escolares, né, e ela então conhece por dentro aí o trabalho da educação, tanto dos CMEIs quanto das escolas, né, e poderá então realizar um excelente trabalho já chegando em 2025. Está montando a sua equipe, né? Em breve ela vai ter os nomes da equipe para poder ajudá-la nesse trabalho.
Bom, Aline, não foi surpresa, né? Boa tarde.
Boa tarde, boa tarde, Navarro, Osvaldo.
No site de apostas.
Ao Jaelson, ao Mano, doutora Cláudia, secretária de administração que acaba de chegar. É uma honra estar aqui hoje, né, para essa conversa tão esperada, né? Vocês, como palpiteiros, quando eu vinha falar sobre as questões da Secretaria de Educação, festa de Natal, aqui em off, nos bastidores, brincavam e eu sempre falava: não, gente, não recebi convite nenhum, não. Mas é uma honra as pessoas fazerem esse tipo de brincadeira, porque eu acredito que, com o decorrer do tempo, Deus vai preparando, né, a nossa capacidade, a nossa vontade, e hoje eu sinto essa empolgação para trabalhar na educação. A dona Nelci, durante esses 4 anos, deu muita liberdade para que nós fizéssemos o nosso trabalho enquanto assessoria pedagógica, e agora, nessa nova função, nesse novo desafio, dá um frio na barriga? Dá. Mas eu estou bastante confiante e grata pela confiança do Jaelson, do Mano, por ter proporcionado para a gente esse desafio e essa confiança mesmo, né? Para a gente desenvolver um bom trabalho.
Agora, essa capacitação vem no adianto a gente só pedir para Deus, né? Tem que ter esforço da
gente.
E você fez um trabalho esforçado durante os anos que você trabalhou, hein? Diante das nossas escolas, né?
Sim, a paixão pela educação do município, ela veio desde quando eu iniciei o estágio, lá em 2009. Eu trabalhava no comércio de Bandeirantes, fazia ciências biológicas na época, mas o sonho de ser professora sempre esteve, desde quando eu morava no sítio, estudava lá na escola Ormenese, Ricieri Ormenese, passei minha infância lá, e pegava os livros quando a diretora limpava a biblioteca, dava os livros para levar para casa, e aí nas brincadeiras de criança, por isso eu digo, gente, brincadeira de criança é coisa séria, porque é na infância que a gente vai construindo, né, aquilo que a gente quer ser enquanto adultos. E esse sonho sempre veio comigo, depois da biologia. Na época, o estágio em 2009 não precisava ser formação específica. Então, mesmo fazendo ciências biológicas na UEMP, eu comecei o estágio no CMEI Santa Rita de Cássia. E lá foi a paixão. Eu me apaixonei pela educação, na época pela educação infantil, e aí comecei a pedagogia. Então, entrei de professora mesmo efetiva pelo concurso de 2011, 2012, né? Comecei meu exercício. E aí, desde então, a paixão pela educação na escola Maria de Lourdes, integral, me identifiquei muito. Depois passei para a escola Yukit Matida, na Bela Vista, tive meus alunos lá por anos também, aí passei no segundo concurso em 2017, exercício a partir de 2018, aí já entrei como, fui convidada como diretora do CEMEI Tei Matida. Então, aquela bagagem que eu tinha iniciado lá no CEMEI Santa Rita de Cássia, no berçário, né, no Infantil 1, que muita gente conhece como berçário, e aí comecei a desempenhar isso no CEMEI Tei Matida, que já tinha trabalhado como professora por alguns anos lá também. E aí o prefeito Jaelson demonstrou pela primeira vez a confiança no meu trabalho, me ligando lá em 2021. Eu estava saindo de licença maternidade da minha segunda filha e ele me fez o convite para assessoria pedagógica na Secretaria de Educação. Foi uma surpresa, porque ele não me conhecia na época e ele falou: não, Aline, eu estou te convidando pelo trabalho que nós sabíamos que você vem desempenhando aí e quero te chamar para assessoria. E aí esses 4 anos na assessoria foi isso, como você disse, muito esforço, porque eu acredito que a gente tenha que ir sempre além daquilo que é esperado, que é para poder entregar um trabalho de qualidade na educação municipal, né? E é isso que a gente tem tentado até agora.
É, e parte do princípio também, você falou de criança, já desde aqueles concursos de poesia das crianças, que acho que foi em primeiro lugar, não foi? Foi uma aluna sua, quando começamos aí o nosso museu, não me falha a memória. Do
olha só,
Matita,
verdade.
Na época, também tivemos.
Olha
também
ele. Tivemos,
é o concurso de poesia. É cultura,
ele,
né?
Busca coisas lá no fundo do baú, que legal.
É que o site da rádio tem desde 2008, tem tudo. Então, a gente vai buscar, ué.
Que legal.
Buscar. Então teve, né? Já começou por lá esse gosto por criar pelas nossas crianças.
Sim,
né?
O incentivo à literatura infantil, à poesia. Eu sempre incentivei bastante nos meus alunos. Isso aí que você encontrou foi mesmo uma premiação dos meus alunos. Eu sempre gostei de trabalhar, se me perguntavam assim, você prefere educação infantil ou ensino fundamental? Gente, não me faça essa pergunta porque eu não consigo definir. As duas faixas etárias são assim, riquíssimas de ser trabalhado. E aí com os maiores a gente conseguia trabalhar bastante essa questão do museu, das raízes do município. Estávamos conversando sobre planos futuros aí para o Museu de Bandeirantes, né? Reativar, voltar à vida do museu, que eu acredito que a cultura, fazer com que nossas crianças conheçam as raízes mesmo, os símbolos da cidade, de onde eles vêm, mesmo as crianças não nascidas em Bandeirantes, mas qual a identidade do município que você reside hoje? Ou melhor, qual a identidade do município que você nasceu, né? Que nós nascemos. Então, eu acredito que dá para trabalhar muita coisa, que a gente está aí com planos de bastante atividade na educação e na cultura.
É, resgatar a história do município, né, prefeito? Eu acho que é importante a gente falar disso, porque a nossa história, às vezes, ela fica esquecida. E quem não tem história para contar, né? Infelizmente, as nossas crianças hoje... a gente peca muito nesse sentido aqui, de ser mais bairrista nesse sentido, né?
Quem não cuida do seu passado também corre o risco de não ter futuro, né, Oswaldo? A história de Bandeirantes é riquíssima, 90 anos de existência, e aí nós temos que passar isso para a nossa infância, né, para nossas crianças. Nós vemos assim, Oswaldo, muitas regiões onde a cultura é preservada. Eu estava recebendo hoje uma visita do Kleber, né, Batista, que foi o nosso secretário de administração, e ele falando para nós dessa questão cultural muito viva e muito presente no estado de Santa Catarina. Eles preservam muito essa questão cultural. Né? Há locais lá, Oswaldo, que se fala 4 línguas nas escolas infantis. Já desde cedo eles vão aprendendo, especialmente o alemão, onde a cultura alemã é muito forte lá em Santa Catarina, né? E nós precisamos trabalhar para avançar nisso aí. Eu acho que as nossas crianças precisam ter esse preparo, porque hoje a globalização, né, o acesso aí a você poder viajar, você poder conhecer outros países e até trabalhar fora. Nós temos visto isso mais latente, né? Mais vivo hoje.
Principalmente esse programa do governo hoje, né? De fazer, levar os alunos lá para fora, né?
Correto, o governo estadual tem mandado, importante, né? Já está crescendo, começou ali com 2 mil alunos, hoje já está ampliando isso aí, né? Então, Oswaldo, a gente precisa preparar essas crianças para a globalização, né? Hoje nós falávamos de qualificação, capacitação, mas muito mais do que isso, nós precisamos começar desde a infância esse trabalho, né? E o museu faz parte disso aí também. A gente precisa preservar a história, a gente precisa fomentar, levar o conhecimento aí das nossas crianças, para que isso seja preservado e possa estar gravado no coração das crianças, né? Até porque, conhecendo a nossa história, eles vão ajudar a preservar, né? Nós vemos um ataque aí às instituições públicas, nós vemos aí muitos casos aí de depredação, nós vemos... Falava-se muito daquela praça da rodoviária de Londrina, né? Já passou por dezenas de reformas, né? E não se consegue fazer a manutenção. Talvez seja por isso, né? Porque não se trabalhou a história, não se trabalhou essa cultura, e aí a população não preserva e não cuida.
E tudo passa pela educação, né? Vamos ser claro, tudo passa pela educação. Até às vezes a gente fala, hoje nós temos aqui na região a sétima cidade mais inteligente do mundo, que é Açaí.
Açaí.
É a sétima do mundo. Mas por quê? Porque trabalhou em cima da educação.
Premiadíssima.
Né? Então A educação é tudo hoje, não adianta a gente falar, porque tudo, para qualquer coisa que eu for fazer, mas eu vou estudar para quê, né? O Mano sabe bem disso, né, Mano? Agora como vereador e agora como vice-prefeito, né? Boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo, Navarro, Paulinho. Boa tarde, Cláudia, prefeito Jaelson e a nossa futura secretária da Educação, Aline. Estendo aqui os meus cumprimentos a todos que estão nos ouvindo nesse momento. Pois é, Oswaldo. Aline, eu tenho dois segredinhos, né, para contar aqui para vocês. O primeiro ela já sabe, mas o segundo ela não sabe. O primeiro, Oswaldo, é que quando eu sentei com o Jaelson para a gente estudar, viabilizar qual seria o nome da pasta da secretária da Educação, que a gente tinha ali alguns nomes, né? Então a gente pôde avaliar, estudar esses nomes. E sobre a Aline, o primeiro segredo é que ela teve muitas pessoas que chegaram em mim para indicar ela. Então, eram pessoas de dentro ali da Câmara, alguns vereadores, era pessoa da Prefeitura e pessoas também de fora. Então isso que foi uma coisa interessante, legal. Até contei isso para ela e ela até se emocionou quando a gente contou. A gente falou, olha, você teve ali bastante indicações, bastante pessoas, Oswaldo, falando assim, gente, a Aline é de dentro, mano, pensa com carinho na Aline, a gente acredita que ela vai desempenhar um bom trabalho. E o segundo segredo é o seguinte, depois que a gente decidiu e publicou, né, a foto, depois que a gente disse para a cidade quem seria a secretária da Educação, choveu de parabéns nas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Então esse é o segundo segredo. Então, Oswaldo, por conta disso, a gente acha que a gente acertou na escolha e a gente deseja aí tudo de bom, a gente pede que Deus abençoe a Aline nessa nova etapa e a gente acredita que foi uma excelente escolha. E como vocês agora acabaram de citar, a educação, ela é o futuro da nossa sociedade. Dali sairão novos médicos, novos contadores, advogados, futuros, novos prefeitos, né? Então é importante a gente, acredito sim, que é uma das principais pastas da cidade educação, porque vai ser o futuro da nossa sociedade. Então a gente, radialista também, né, futuros radialistas, e a gente precisa, eu na qualidade de vice-prefeito eleito, eu tenho aqui um compromisso com a cidade, eu sempre falo para o Jaelson que eu sou um dos mais interessados em fazer essa mudança, essa cobrança, trazer esse desenvolvimento para Bandeirantes, porque a gente tem aí pretensões futuras dentro da política. Então já falei para a Aline, para ela contar comigo, a gente está junto, os problemas que for surgindo, liga para a gente, manda mensagem, vamos resolver junto, vamos a Curitiba, vamos a Brasília, vamos trazer recurso, vamos melhorar a educação de Bandeirantes, né, juntamente aí com o prefeito, com a administração e todos que fazem parte aí desse corpo, para que a gente possa apresentar para a cidade um excelente trabalho na educação.
E a gente não pode esquecer que a educação é a chave para acabar com a desigualdade, que tanto se fala hoje, mas se esquece que a desigualdade passa pela educação.
Correto, Oswaldo, sou suspeito de falar porque venho de uma família, minha mãe é educadora, minha mãe foi professora do estado e depois ainda foi diretora da APAE, né? Minhas cunhadas são professoras, né? Tenho duas cunhadas que são professoras, minha esposa é professora, minha cunhada, irmã da minha esposa é professora, né? E eu, assim, tenho um carinho especial com a educação. E eu acredito, sim, que com o apoio nosso, né, a prefeitura vai estar empenhada em dar esse suporte para a Aline ali na educação, e com a equipe que ela está montando, eu acredito, sim, que a gente vai ter um progresso fruto, assim, daquilo que foi semeado agora nesses primeiros 4 anos de mandato nosso, né? E nesse próximo mandato, então, é uma sequência que vai, assim, sendo construída e que vai resultar em muitos frutos, aí, eu acredito, para a educação de Bandeirantes, né? E a Aline tem essa capacidade, a gente analisou bem o perfil dela, recebeu muitas referências, como o Mano disse, né? E eu acredito nessa construção aí que nesses 4 anos a gente vai poder fazer, né, Aline?
Eu sou a responsabilidade, né? Eu que lute agora para superar todas essas expectativas aí.
E um outro fator também é a inclusão, né? Inclusive está lançado aí um PSS, né?
Foi lançado. Isso, nós temos, sim, foi lançado agora o PSS para as mediadoras, professoras mediadoras. Elas são essenciais para que o nosso trabalho nas escolas inicie, assim, o 2025 com a excelência que nossas crianças merecem, principalmente as crianças com autismo, né? Que o acompanhamento dessas crianças em sala de aula é sempre visando a autonomia desses alunos, mas que é necessário de início, principalmente nesse momento da socialização, da chegada à escola. A professora mediadora é o nosso, assim, a menina dos nossos olhos quando a gente fala de educação especial. Então, nós já, de antemão, ajudando aí nessa divulgação, alertamos as professoras que têm a formação específica, dá uma olhadinha no edital, façam suas inscrições no PSS. Nós não teremos a avaliação, vai ser por análise mesmo do currículo, da formação dessas profissionais. E nós precisamos muito delas, assim, logo para o início do ano, se Deus quiser.
Elas vão cuidar só dessas crianças especiais, né?
Isso, elas são mediadoras, elas acompanham essas crianças visando a estimulação dessas crianças, para que elas consigam interagir, para que elas consigam se desenvolver. Elas são o apoio necessário para a professora regente da sala de aula, mas visando sempre aquela criança a qual ela está mediando.
É a chamada inclusão, né?
Isso, a inclusão de fato, né? Inclusão não é apenas você matricular e fazer com que a criança siga no ritmo da escola, mas sim trazer essa equidade para que a criança tenha as mesmas oportunidades que as demais.
Bom, e a gente sabe que dentro da educação existem vários setores que precisam de ir carregando o piano. Já arrumou os carregadores de piano, já que vão trabalhar ou não? Já tem um pensamento ou não?
Estamos alinhando tudo essa semana, na semana passada. Como já foi dito aqui, é uma pasta muito extensa. Sim. Nós temos aí uma média de 400 professores, mais funcionários de serviços gerais, todas as equipes de apoio das escolas, porque nós temos dentro, para que a educação funcione dentro da instituição escolar, nós temos as professoras, as zeladoras, as merendeiras, coordenadoras, e essa equipe, né, a equipe diretiva, ela precisa ser pensada com muita cautela, e aí nós estamos, sim, definindo todos os nomes aí até o início de janeiro, para que nós possamos começar o ano com força total.
E nós estamos finalizando o ano já com o concurso da iluminação, está aqui a secretária de administração também, a doutora Cláudia, para a gente fechar aí, já saiu os ganhadores aí do comércio, faltam as casas, né, secretária? Boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, prefeito, Mano, nosso vice, e a Aline, nossa nova secretária de Educação. Oswaldo, com muita alegria, finalizamos ontem, não, quase finalizamos, né? O comércio finalizado, as residências ainda não. O julgamento aí das decorações de concurso de decoração natalina. Cidade iluminada, sua família premiada.
Ah, e quem já saiu os ganhadores?
Já posso falar os ganhadores?
Pode.
Oswaldo, foi bem difícil, viu? Bem difícil. A gente tem, assim, a gente tinha como critérios criatividade, valendo até 5, impacto visual, 3, e harmonia, 2. Então, foi bem difícil porque as lojas, elas fizeram um trabalho bem bonito, né, de decoração. Foi uma disputa bem acirrada. Já posso adiantar que o primeiro para o segundo lugar, teve um ponto só de diferença, então valeu a pena esse concurso, estimulou, as decorações ficaram muito bonitas e atrativas, lembrando que as premiações... Elas são 5 por categoria, 5 prêmios para residência, 5 prêmios para o comércio, prêmios em dinheiro, o primeiro lugar R$3.000, o segundo lugar R$2.000, o terceiro lugar R$1.500, quarto lugar R$1.500, quinto lugar R$1.000. Vamos lá para o quinto lugar então, Oswaldo?
Vamos lá então, quinto lugar, qual empresa? Essa é só de empresa por enquanto, né?
Só, então, residências são muitas, a gente não conseguiu ainda finalizar as pontuações, tá?
Então vamos lá com o quinto, do quinto para o primeiro, vai lá.
Quinto lugar então ficou o endereço na rua Avenida Comendador Luiz Meneghel, a loja de suplementos HT. Então, essa loja, parabéns aí, a decoração, ela trouxe, Oswaldo, um diferencial, que na entrada da loja eles tinham uma guirlanda com mensagens. Então, você entrava na loja, comprava e pegava uma mensagem de Natal nessa guirlanda. Então, muito criativo.
Repete o nome da empresa?
HT Suplementos.
Ela fica na?
Na Comendador Luiz Meneghel.
Tá.
Tá? Em quarto lugar... Quarto lugar, também na Comendador Luiz Meneghel, ali pertinho, em frente, ficou a loja Rosa Pitaia. Rosa Pitaia, ela trouxe um diferencial, que ela tinha uma decoração de LED na parte de fora. Então, na parte de baixo tinha umas imagens, mudava, uma árvore de Natal, Papai Noel. Então, ela trouxe esse diferencial e nenhuma outro comércio teve isso. Então, foi o diferencial da Rosa Pitaia. Que colocou ela em quarto lugar, tá? Parabéns aí ao pessoal. Em terceiro lugar, também na Comendador Luiz Meneghel, ali pertinho, ficou a loja Estilos, uma decoração também muito bonita, que trouxe aí símbolos do Natal, porque foi considerado também, Oswaldo, não só a questão de luz, árvore, né, mas também quem trouxe os elementos do Natal, presépio, o impacto visual que isso trazia. Então, em terceiro lugar, ficou a loja Estilos. E aí, o segundo lugar... foi o que chamou mais atenção, porque fugiu um pouco do tradicional, do comércio. Foi o campeão aí, foi um escritório de advocacia. Então, em segundo lugar, foi um escritório na rua São Paulo 1997, que é o escritório da Rafaela Aquino e o Valdeci, tá? Então, parabéns aí ao pessoal, a decoração impressionou aí a cidade toda, é uma coisa que fugiu ali da região central, da região de comércio, do tradicional, né, de lojas, né, que como atrativo, então deles a decoração maravilhosa ficou aí em segundo lugar. E em primeiro lugar, Oswaldo, é um lugar que também já tradicionalmente atrai pessoas aí para o município, que é a Vinícola Ladorne. Então, Jonathan, a Márcia e o Cidinho, parabéns, a decoração aí fantástica, é um local que atrai, né, milhares de pessoas aí nessa época de Natal, não tinha como ser diferente, né, apesar de ser muito disputada, a diferença deles foi de um ponto para o segundo colocado, mas uma decoração muito sofisticada, é uma decoração que impressiona, que atrai aí milhares de pessoas, né. Então, Vinícola Ladorne foi a vencedora, primeiro lugar. Parabéns aí aos proprietários, aos decoradores.
Bom, e agora também é na expectativa para o ano que vem, né? Né, prefeito? Para dar um agitado nesse comércio para...
Correto. E podem já ir se preparando, né, Oswaldo? Fazendo aí os projetos aí para decoração para o ano que vem, porque esse projeto vai continuar. E eu gostaria de chamar a atenção aí da Ladorne, é que de vários pontos da cidade você vislumbra, né? Você visualiza a decoração que eles fizeram. Então é muito atraente, né? E chamativa de vários pontos da cidade. Então parabéns. E o que a Cláudia chamou atenção por um ponto, né, de diferencial do escritório, né, de advocacia, é que eles se sagraram vencedores, né? Então... Parabéns a todos os que se inscreveram e que procuraram fazer as suas decorações, né? Isso traz assim uma motivação, leva aquele clima de Natal, né? fazendo com que as pessoas se voltem assim para a reflexão, né, do momento, que se levem para a confraternização entre família, entre amigos, né? E isso é bacana. É, parabéns aí. E também eu gostaria de aproveitar para agradecer a comissão organizadora, né? A todos os que estiveram juntos, as rádios tiveram representantes, a Câmara Municipal teve representantes, né? Os representantes do município, né? E a todos os que fizeram parte dessa comissão. Então, foi muito bem organizado, né? E aqueles que se sagraram vencedores aí, né? Muito obrigado pela confiança e também pela participação.
Bom, então o primeiro lugar é Vinícola Ladorne, o segundo lugar, Escritório de Advocacia da Rafaela Aquino e Valdecir, terceiro lugar, Loja Estilos, quarto lugar, Rosa Pitaia, quinto lugar que foi HP. Né?
HP.
HP Suplementos. Legal. E agora, quando é que saio das casas e tal? Porque temos zona rural também aí, né?
Temos sim. Até o final da semana a gente consegue aí o resultado das residências.
É porque foi mais de 20 casas aí que foram inscritas,
27,
né?
Casas, Oswaldo. E assim, o pessoal surpreendeu também. Então, a gente teve decoração, desde decorações sofisticadas, né, centrais, que a gente passa e fica impressionado, até decorações, assim, nas vilas mais afastadas, que usaram, por exemplo, fizeram uma rena de papelão. Fizeram a rena, pintaram e deu um efeito visual muito impressionante, iluminações. Então, assim, valeu muito a pena. Eu também gostaria de agradecer aí a adesão, a inscrição de todos, a confiança, né? E dizer que para o próximo ano a gente pretende adiantar, né? Antecipar essa questão da divulgação e aprimorar. Então, foi o primeiro, então valeu pela experiência. Foi muito satisfatório o resultado para a cidade, né? E para o próximo ano a gente pretende aprimorar.
A atividade foi fantástica, Oswaldo. Bonecos de neve de copo descartável, usaram a antena para fazer a decoração.
A gente estava em cima da casa.
Então ficou assim bacana, ficou bem atraente.
Para o ano que vem a gente tem que trabalhar, né? Vamos não ter muita coisa aí a nível. Mesmo porque a cultura também passa pela educação, né? E a gente, isso passa pela educação também, né? Inclusive com várias coisas aí, está surgindo no horizonte, tem um negócio aqui que deve ser bom bandeirantes a nível nacional e internacional, mas ainda não pode divulgar, mas e deve ter a participação do município também, que se o município não participar também não tem nem o porquê, né? Mas logo em breve a gente vai saber disso, porque eu não sei o que aconteceu esses dias, se a reunião deu certo ou não, mas é de expectativa. Né, secretária?
Eu acredito que a educação ela perpassa por todas as profissões, né? Isso a gente tem certeza. E não só a educação escolar, mas eu sempre digo que nessa gestão, assim como foi na outra, mas nós queremos intensificar a parceria com as famílias, porque dentro de casa que começa, né, o incentivo à leitura, o incentivo à frequência na escola. E nós queremos bastante a parceria das famílias. Para o ano que vem, nós vamos vir bastante aqui para... estaremos bastante aqui para conversar sobre bastante assuntos, mas já de antemão, dizendo que a presença dos familiares na escola, a Secretaria de Educação vai estar de portas abertas para atender aos professores, aos familiares. Nós queremos aí um trabalho de parcerias. Tem um ditado que diz que precisa de uma aldeia inteira para criar uma criança, né? Para cuidar de uma criança. E nós sozinhos não conseguimos fazer nada. Cultura, esporte, educação, eu acho que está tudo interligado. Não tem como um trabalhar sem o outro, né, Oswaldo?
Tá certo. Então vamos lá para falar a nossa mensagem de Natal também, deixar, né, mano? Pois não, você queria intervir, mano? Vai. Ele tá precisando estar na Câmara, ele quer levantar. Vamos já, prefeito.
Pela ordem, presidente. Então, é assim, né, Oswaldo? Também parabenizar aí o Cidinho e a sua família por ganhar em primeiro lugar aí a decoração do comércio. E também parabenizar a Rafa e o Deci, né? Que também aí fizeram uma excelente iluminação, um enfeite. E assim, olha, foi acirrado. Por conta de um pontinho,
ponto.
Né? Então, bacana, parabéns, Rafa, Deci, valeu, isso aí só estimula, né, a cidade ficar mais bela, né, mais bonita. Bom, Oswaldo, também parabenizar a Cláudia, o prefeito, também a Nilci, né, que colaboraram, o BA e toda a equipe organizatória que fizeram essa ideia, incrível ideia, né, de estar aí presenteando, né, o ganhador, o vencedor, isso só vai estimular a cidade a ter mais enfeites. Então, parabéns a todos vocês. E lembrando aqui, né, entrando uma nova secretária da Educação, mas também agradecendo a dona Nelci, que ficou aí à frente esses 4 anos. Obrigado, né, por todo o trabalho que ela exerceu, que ela ofertou para a cidade como servidora pública. Então fica aqui o nosso agradecimento, obrigado por tudo, que Deus abençoe a senhora em sua caminhada. E assim, Oswaldo, a gente quer trabalhar, inclusive... A prefeitura já está de recesso, porém hoje pela manhã das 9 horas até as 11h30 ficamos em reunião, eu, Jaelson, Cláudia e Aline, já definindo aí algumas metas na educação do nosso município. Então a gente quer mostrar serviço, a gente está de braços abertos, que Deus abençoe a gente aí nessa caminhada. Aproveito e desejo um feliz e santo Natal a todo cidadão de Bandeirantes, a todas as famílias, um próspero ano novo, né, que 2025 seja aí um ano fabuloso, que a cidade possa crescer e possa ofertar, né, uma melhoria para todos os cidadãos, né, para os empresários, enfim, para todos que moram ou que vivem aqui pela nossa cidade. Então esse é o nosso objetivo, gerar um desenvolvimento, né, com uma melhor qualidade de vida a todos, né, um crescimento para todos. Então fica aqui o meu forte abraço, né, um abraço também à minha família, né, à minha esposa Natália, meu pai Ditão, madrasta Simone, minha irmã Catarina, que está chegando aí do Mato Grosso, meu cunhado Wagner, minha avó Natalina de Santa Mariana, a gente sempre passa o Natal lá em Santa Mariana, então amanhã estaremos indo lá. Então, gente, um abraço a todos, que Deus abençoe a todos vocês. E está aqui o vice-prefeito eleito à disposição para fazer um excelente trabalho pelo município. Obrigado, Oswaldo.
Valeu, Aline.
Eu já agradeci pessoalmente, mas quero aproveitar para agradecer aqui o prefeito Jaelson Almano pela confiança. Não é por ter colocado a Aline, mas é uma conquista nossa, de todas nós professoras, todos os professores municipais, porque era um desejo que a Secretaria de Educação tivesse a oportunidade de ter alguém da gestão municipal, né, de alguém da rede municipal, melhor dizendo. Eu prometo me esforçar, dar o meu melhor para superar todas as expectativas, porque é como eu digo, se você me perguntasse uns 5, 6 meses atrás, você vai para a Secretaria de Educação? A dona Nelci sempre brincava, você tem que estar aqui, você que tinha que vir para essa cadeira. E eu falava, não, é muita responsabilidade. Mas parece que foram doses homeopáticas de autoconfiança que os próprios professores, os pais de aluno vão dizendo, né? Você consegue, você tem que ir. E agradecer ao Jaelson e ao Mano por terem atendido, né, a essas sugestões, porque eles têm autonomia para escolher quem eles quisessem e eles deram a oportunidade para uma professora municipal. Então, a todos os professores, é uma conquista nossa. Eu não aceitaria se eu não tivesse certeza de que eu não estou sozinha. Eu tenho uma equipe, nós já definimos lá o professor André Ramos como nosso diretor de departamento de educação, professora Maria Moraes continua como nossa diretora do departamento pedagógico de ensino, lá tem feito um trabalho de excelência com o pessoal da Zona Rural na Escola Ricieri Ormenese, a Maria Letícia Bufalari como nossa assessora do ensino fundamental, nós temos aí, já foi divulgado, já postamos a foto da Paula Fernanda Schmidt como nossa chefe aí da parte da educação infantil, que já tem uma carga, uma experiência, uma bagagem nessa faixa etária, e aí nós estamos aí definindo, né, mais nomes, professora Cláudia Nogueira também, que já tem uma experiência lá na Secretaria de Educação, continua com a gente, e eu quero agradecer já de antemão essa equipe, porque eu sei que é com eles que nós vamos conseguir fazer um trabalho à altura do que Bandeirantes merece. Nossas crianças merecem, nossos CMEs, nossas escolas já fazem um trabalho incrível, mas nós queremos ver o brilho nos olhos dos nossos professores, porque a educação merece que a gente consiga dar o nosso melhor. E aí, como o Mano mandou um abraço para a família dele, meu pai, seu Carlito Firmino das Neves, dona Fátima, pessoal da Zona Rural, bairro Fumaça, Ormenese, que é onde eu passei minha infância, muito obrigada por tudo, pela confiança, a toda a população de Bandeirantes, a Secretaria Municipal de Educação está de portas abertas. Nós fazemos um trabalho público, para o público, e nós estamos disponíveis para que o público precisar.
É certo, doutora Cláudia. Basta, eu sou uma guia, vai lá.
Eu também gostaria, Oswaldo, de agradecer, então, o prefeito Jaelson, né? Primeiro por ter me colocado aí à frente da Secretaria de Administração, que já foi um feito assim, histórico, né? Colocar uma mulher advogada à frente da secretaria, né? Então agradecer essa confiança. E agora ao Jaelson e Mano por me manter aí nessa secretaria. Então, continuamos aí na próxima gestão. Se 2024 já foi um ano bom de divisor de águas, 2025 será muito melhor. Trabalharemos muito nesse sentido, tá? Então, já estamos agora planejando o 2025, já temos projetos ambiciosos e serão, sim, realizados, serão executados. Bandeirantes tem muito a melhorar. Então, a gente percebe até na voz da Aline, na empolgação da Aline, dá para perceber. A equipe toda está com essa empolgação, os que chegaram, os que continuarão. Então, não tem como o trabalho não ser de excelência quando pessoas estão com vontade de fazer. E é isso que a gente observa, então, na nova equipe. Então, os meus agradecimentos também, vou quebrar o protocolo e vou mandar um abraço para minha família, aproveitar. Minha família que deve estar ouvindo lá na zona rural, né? Minha mãe manda mensagem todo dia aí para a rádio. Então, os meus pais, os meus irmãos, as minhas cunhadas que estão ouvindo. E deixar aí os meus votos de um feliz e santo Natal para toda a população.
Tá certo, prefeito. Além desses novos secretários, tem mais alguma mudança? Ou daqueles que não foi anunciado ainda continuam mesmo?
Temos algumas mudanças aí, né? Já foram colocadas nas redes sociais aí.
Sim, além
daquelas. Novo secretário do meio ambiente, né? Nós teremos também a nova secretária da Fazenda, né? Uhum. Eu acredito que é a primeira vez que uma mulher assume a secretaria da Fazenda, né? Estaremos trazendo aí futuramente aí os novos secretários para poder apresentar assistência social, né? Também uma nova secretária.
A gente falou desses dias aí, agora desses que tem, a Secretaria de Saúde, continua o mesmo?
Secretaria de Saúde continua. Só.
Sinalão, CREM, continua o mesmo?
CREM continua o Gustavo.
Continua. Cultura continua o mesmo?
Cultura continua mesmo.
E mais que muda? Agora só volta o quê?
O SAI permanece o João.
Permanece o João.
O planejamento permanece a Patrícia. Também nós temos ali na Secretaria de Governo o Wagner, Bruno Castanho. O Wagner Toma, que vem na habitação, né? O Rômulo na obras. O Roberto Castro Júnior permanece na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né? A Agricultura, por enquanto, permanece o Leandro, né? Quem mais? Nós temos ali assessoria jurídica, né? O Marquinhos Andrade, né? Que vem aí, né?
Os nomes são esses mesmo, né?
Os diretores também, né, que vão estar compondo a secretaria, Oswaldo. Uma coisa muito bacana que eu e o Jaelson estamos conversando para a gente implantar em Bandeirantes é trabalhar com metas. Uhum. Então, assim, existem sim alguns secretários que permaneceram, né, e alguns que alteraram. Mas nesses que permaneceram, a gente já está conversando um por um de estabelecer metas para que sejam alcançadas. Não atingiu, Oswaldo? Demissão. Então, a gente espera que vão produzir. Que vão trabalhar e vão cumprir essas metas, né, para que continue no cargo.
Gabinete também mudou alguma coisa, prefeito?
O gabinete permanece o Bruno Castanho, né? Eu acredito que são esses, né?
São esses que a gente falou. Prefeito, agora só para a gente finalizar aí, para o final do ano, para o Natal, sua mensagem.
Uhum. Né? Quero agradecer aí a Ana Helena também, Meira, que esteve junto com a professora Nilci na educação, né, já que nós estamos falando aqui da educação. Mas agradecer a todos os secretários que passaram por ali, né? Todos os diretores, chefes que nos apoiaram, que nos trabalharam junto conosco. Agradecer a todos, né? Agradecer a todos os servidores municipais, Oswaldo. Né? Bandeirantes tem uma equipe muito boa de servidores municipais, né? E a quem a gente agradece. Recebi uma notícia da Jaciane sexta-feira, que a nossa prestação de contas de 2023 foi aprovada, né? Pela regularidade. Então, nós temos assim um corpo de funcionários muito competentes, do SAI também, da autarquia, né? Agradecer a todos ali e desejar assim um feliz Natal, um santo Natal para todos. Agradecer a minha esposa, meus filhos Danilo, Rafael e Letícia, que me dão todo o suporte para a gente poder ir todo dia para a prefeitura trabalhar em prol da população de Bandeirantes. E como é o nosso modo de trabalhar. Agora, como humano, nós vamos nos dedicar muito para que esses próximos 4 anos sejam ainda melhores, né, do que foi o primeiro mandato. Nós vamos nos dedicar e nos empenhar. Então, contem com isso, com muito trabalho, com muita dedicação, com muito esforço, né, para que seja Bandeirantes possa progredir, possa melhorar, possa se tornar um lugar melhor de se viver a cada dia mais. Muito obrigado a todos.